Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje com um assunto que continua a dominar as páginas de jornais de todo o mundo. A vitória de Barack Obama, que será o primeiro negro a assumir a presidência dos Estados Unidos. Mas qual será o impacto que a posse do democrata deve ter nas negociações sobre o clima, sempre tão difíceis, principalmente devido à posição dos Estados Unidos?
É, Mônica, a posse de Obama só acontece em janeiro, mas já tem muita gente analisando os impactos desse resultado para o meio ambiente. E as impressões têm sido positivas em sua maioria. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, destaca que o Partido Democrata tem mais sensibilidade do que o republicano sobre a questão do aquecimento global.
Ele mesmo, em alguns debates, chegou a citar como uma das maneiras de superar a crise uma nova economia, uma economia ecológica de energias renováveis e tudo. Portanto, eu acredito que a eleição dele é uma esperança de que dessa vez o país que mais emite gás do efeito estufa, o país que é responsável direto por grande parte do aquecimento global, ele terá um papel proativo no sentido de combater os efeitos desse aquecimento.
O deputado Mendes Tami, do PSDB paulista, também está bastante otimista que a vitória de Barack Obama vá possibilitar avanços nas negociações internacionais sobre as mudanças climáticas.
Tenho absoluta convicção. Aliás, isso aconteceu na Austrália. Os dois candidatos na Austrália, até setembro do ano passado, tinham prometido que, se fossem eleitos, iriam assinar o protocolo de Quioto. E assinaram na véspera da reunião de Bali. Eu não sei quando, mas eu tenho certeza de que a política dos Estados Unidos com relação às questões ambientais vai sofrer uma grande mudança. Alguns alegam que a eleição do McLean seria melhor para o Brasil porque ele explicitou que iria acabar com a sobretaxa sobre a importação de biocombustíveis, e nós temos grande interesse em exportar o etanol, o álcool brasileiro para lá. Eu pessoalmente acho que o Obama, com uma melhor compreensão do mundo, do papel dos Estados Unidos perante o mundo, à medida em que ele tem essa compreensão e coloca em prática as suas ideias com relação ao mundo como um todo, isso vai melhorar a humanidade toda. E melhorando para o mundo inteiro é bom para o Brasil.
Já o economista e sociólogo da Universidade de Paris, Inácio Sachs, é mais cauteloso. Ele reconhece a importância histórica de os Estados Unidos elegerem um afro-americano para a presidência do país, mas afirma que ainda é cedo para saber que impacto isso terá sobre as políticas climáticas.
Não tenho a mínima ideia que impacto isso pode ter sobre o clima. É cedo demais para saber como ele vai reagir a diferentes pontos da agenda. Nem sabemos ainda qual é o time que vai trabalhar com ele. Negociações sobre o clima, Quioto. Há duas possibilidades, isso está totalmente em aberto. Ou criamos juízo e fazemos dessa crise um trampolim para avançar numa direção diferente, informada pelo conceito de desenvolvimento includente e sustentável, ou vamos aproveitar a crise para fazer uma coisa tão lamentável quanto foi Quioto, porque Quioto foi lamentável.
Nas próximas edições do Salão Verde, nós vamos falar mais sobre a opinião do professor Inácio Sachs em relação ao protocolo de Quioto, que para ele estabelece metas muito tímidas de redução de gases do efeito estufa. É bom lembrar que esse debate será retomado agora em dezembro, na 14ª Conferência do Clima na Polônia.
E a presença do professor Inácio Sachs foi um dos destaques do 2º Simpósio Amazônia, ocorrido em Brasília na semana passada. Ele foi um dos formuladores do conceito de desenvolvimento sustentável há cerca de 30 anos e tão falado nos dias de hoje. Confira agora com a Mônica um pouco do que foi discutido nesse encontro organizado pela Comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados.
A estratégia de criação de unidades de conservação talvez não seja a melhor opção para a Amazônia. A opinião polêmica foi defendida por pesquisadores brasileiros e estrangeiros no encerramento do 2º Simpósio Amazônia na Câmara dos Deputados. O professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da Universidade de Paris, Inácio Sachs, disse não estar convencido de que a multiplicação de áreas de conservação e de reservas indígenas tenha resultados satisfatórios. Para ele, é preciso aprender a explorar a biodiversidade, preservando a floresta e valorizando as comunidades locais.
Não estou convencido pelo tamanho, porque que não há nenhuma maneira humanamente possível de verificar o que está acontecendo lá dentro. E será que essas reservas são realmente necessárias para proteger a biodiversidade? Eu acho que dá para proteger a biodiversidade fazendo bom uso dela. E essa deveria ser a principal ambição. A solução de multiplicação exagerada de reservas é uma solução de facilidade.
A opinião é compartilhada pelo diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, Elimar Nascimento.
Pessoalmente, eu considero que a definição e a delimitação da unidade de conservação é, de um lado, o reconhecimento da irracionalidade econômica do país e a fragilidade das forças políticas previsionistas. Porque nós fazemos unidade de conservação porque não temos condições de explorar de maneira racional o conjunto da biodiversidade. E, evidentemente, o reconhecimento dessa fragilidade. Por quê? Porque significa preservar aqui e destruir de maneira estúpida do outro lado. Com raras exceções, as áreas protegidas são declarações da irracionalidade e da fragilidade política da sociedade. No entanto, taticamente, são indispensáveis. Por quê? Porque é fundamental criar essas unidades na expectativa de acumular força, de mudar a racionalidade da exploração.
Outra crítica recorrente durante o simpósio Amazônia foi em relação à falta de planejamento para a região. A presidente da Comissão da Amazônia, a deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, avalia que os problemas de hoje são reflexo de graves equívocos nos modelos econômicos adotados por lá, que por muito tempo incentivaram o desmatamento. Janete Capiberibe pretende sugerir ao próximo presidente da comissão que dê sequência à promoção dos simpósios, como um fórum permanente para se pensar a Amazônia.
E durante o segundo simpósio Amazônia, pesquisadores da região apresentaram dados preocupantes sobre os investimentos em ciência e tecnologia no norte do país. De acordo com o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Dalberto Luiz Val, os brasileiros são responsáveis por apenas 30% dos artigos científicos publicados sobre a Amazônia. A região, que abriga mais de 20 milhões de habitantes e produz 10% das riquezas geradas no país, recebe apenas 2,5% dos recursos destinados à ciência e tecnologia no Brasil.
Adalberto Val e outros pesquisadores presentes ao simpósio reconheceram que a quantidade de recursos aumentou nos últimos anos com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. O problema, segundo o diretor do INPA, é que o déficit de pessoal compromete a participação dos institutos de pesquisa em concorrências por verbas. Dos 11 mil pesquisadores doutores formados por ano no Brasil, apenas 150 saem da Amazônia.
Ocorre que nem o que nós estamos formando lá hoje, que é um número bastante reduzido, que não passa de 150 doutores por ano, nós estamos, na realidade, conseguindo fixar. Nós precisamos ir muito, mas muito além disso. Nós precisamos de uma revolução científica na Amazônia para poder atender a demanda por informações e garantir um desenvolvimento sustentável da região, garantir a floresta em pé na região.
Em toda a Amazônia, segundo Adalberto Val, existem pouco mais de 3 mil pesquisadores ou professores doutores em 18 instituições públicas. Durante o simpósio, o diretor do INPA lançou publicação com a proposta da Academia Brasileira de Ciências para a região, segundo a qual é preciso aumentar em 2100 o número de novos doutores no norte nos próximos 3 anos. Para os próximos 10 anos, os cientistas defendem a criação de 6 novos institutos e universidades a um custo de 30 bilhões de reais, o equivalente a 0,2% do PIB nacional.
Infelizmente, na mesa de debate sobre a ciência na Amazônia, não havia representantes da área econômica do governo que pudessem dar uma resposta aos pesquisadores. Quem estava lá era Luiz Fernandes, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Luiz Fernandes informou que, pela FINEP, os recursos para a Amazônia saltaram de 20 milhões de reais em 2003 para 80 milhões em 2006. O presidente da agência reconheceu, no entanto, a gravidade do problema.
A FINEP, sua atribuição é financiamento, investimento em infraestrutura de pesquisa, fundamentalmente, ou então apoio à inovação em empresas. Mas essa deve ser uma preocupação central das novas ações do governo como um todo, que se envolve abertura, ampliação de vagas nos concursos para as universidades da região, ampliação de vagas nos concursos para os institutos de pesquisa vinculados ao governo federal na região, parcerias com as agências estaduais de fomento para desenvolver programas também de fixação de recursos humanos na região.
As reivindicações dos pesquisadores para levar mais ciência e tecnologia para a Amazônia serão encaminhadas pela Comissão da Amazônia ao Poder Executivo.
No próximo bloco, novas regras para a coleta de pilhas e baterias no país entram em vigor. Confira em instantes.
Salão Verde.